23 de outubro de 2018, aula 11-21, 11-2018.
Bem, aí estamos nós então com a programação da aula passada, que já passou, né, para vocês. Mas é importante agora, a gente vai começar a enxergar essa viagem toda, né, como um pula-pula, né, entre sete domínios, né, sete áreas em que a gente tem que investigar, né, temos que descobrir, transformar um problema indeterminado em razoavelmente determinado. Isso é o que a gente vai fazer em sete áreas, né, a área verde, a área azul, a azul escuro é qual é a motivação para empreender, é o ponto de partida. É o primeiro passo, né? Aquilo que, a energia que você vai usar para fazer o primeiro trabalho, que é dar o primeiro passo. É o mais difícil. Não é assim? A gente é muito, muito preciosista, né? A gente é perfeccionista, a gente não pode ser. Segundo é quem é o seu cliente. Né? Quem é o cliente? O que você pode fazer por ele? Depois, como o seu cliente adquire seu produto, que é importantíssimo, né? A gente não parece que isso aí é em outra ordem de importância, né? Mas não é. Vou contar para vocês já de antemão. O maior custo dentro de um produto, normalmente, é o custo de venda. Já sabiam disso? Eu confiava, mas agora eu tenho certeza.
O custo de venda é o maior custo.
Pode representar, por exemplo, 50% do valor de venda. Do vendido por 1.500 é o custo de venda. Coisa impressionante, né? E a gente tem que saber isso aí. Se a gente não fizer esse cálculo, a gente vai acabar perdendo muito dinheiro. Fácil, fácil. Então, essa pergunta, né, como que o seu cliente adquire seu produto, é para você conseguir, de alguma forma, tornar o processo de aquisição do cliente o mais barato possível, porque ele é muito caro. Né? Como você concebe, como você gera receita a partir do seu produto? Pergunta extremamente, né, de sobrevivência, se você... É mais ou menos assim, estando você no fundo do mar, né, como que você vai fazer para respirar? Da onde que você vai tirar o oxigênio que está no fundo do mar? Tem que obter receita de alguma forma, senão você não vai sobreviver. Como você concebe e constrói o seu produto? Quando o Biolet começou a escrever esse livro, esta era a área que ele ia... escrever um livro, Concepção e Construção de Produto. Ele é da área de engenharia de produto, né? Uma área que todas os ramos de engenharia têm, né? Cada um com o seu produto específico. A engenharia de produto na produção é muito forte. E talvez a disciplina mais conhecida na Poli fora dela, né? A disciplina de engenharia de produto sempre foi. Foi muito forte. E aqui, na civil, não existe uma única, né, disciplina de engenharia de produção. Tem várias que tratam sobre esse tema. E, finalmente, como você faz o seu negócio crescer? O objetivo não é fazer um negócio que fique pequeno. O objetivo é você, já que você fez todo o esforço, Pomba, né, vale a pena. Pelo menos um jatinho. Ok, aí aqui a gente tem, né, toda a divisão, todas as... Eu deixei os títulos lá em cima, porque a gente vai, volta e meia, referir-se a esses domínios pelo nome em inglês, porque é mais conhecido, né? Who is your customer? What can you do for your customer? Assim por diante. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios e mais aquele domínio do passo principal, que não é da praia do Bill Albert, né? Então, passo 17, ó, passo 17 já, hein? É calcular o lifetime value. Você adquire um cliente. Aí ele compra alguma coisa de você, você tem uma pequena receita naquele momento. No mês seguinte, ele vem e te paga uma mensalidade, uma assinatura, você tem também uma outra pequena receita. Isso vai acompanhando, você faz isso durante 5 anos. Imaginando tudo o que vai acontecer. Qual é o somatório de receitinhas? Por exemplo, eu estava vendo agora LinkedIn. Todo mundo sabe o que é o LinkedIn? Alguém aqui tem a assinatura premium do LinkedIn? Então, assinatura é uma coisa que a gente começa a pensar, né? É importante isso. Verificar a forma como você pode usufruir melhor. A assinatura premium custa R$50 por mês. Né? Então, todo mês, imagine que alguém como eu, né? Dentro de um negócio como o LinkedIn, né? Qual que seria o lifetime value meu de cliente? Seria tudo que eu estivesse pagando ao longo de 5 anos. Então vai dar 50 vezes 12, vai dar R$600 num ano, vezes 5, R$3.000. Esse é meu. Esse já é o lifetime value? Não. O que tem que ser verificado? Se aí dentro existe... Estou indo um pouco à frente, né? Mas como é que a gente vai fazer? Nós vamos somar, né? Acumulado toda a receita líquida, já deduzidas as despesas de produção. Vamos apenas deduzir as despesas de produção. E nós vamos trabalhar sempre com os valores unitários dessas coisas, né? Por exemplo, a soma acumulada da receita líquida por unidade, e assim por diante. Depois, descontar quanto custará o pagamento aos investidores ao longo do tempo. Quer dizer isso? Aquele recurso que eu estou recebendo, né, ao longo dos anos, ele vai pagando pouco a pouco algum tipo de investimento que fizeram em mim. De onde estou tirando esse dinheiro? Estou gastando. A empresa começa a gastar, né, e é, de fato, não se foge. Na hora que a empresa é aberta, né? Abriu a empresa ou a equipe já está consumindo recursos, né? É sempre uma curva assim, porque não tem um jeito, você vai ter que gastar recursos. Né? Ah, não, não estou gastando recursos nenhum. Não, e a tua hora? Você não está gastando? Quanto vale a sua hora? Vocês já se perguntaram quanto vale a hora de vocês? Não vale pouco, não. Não vale pouco. Pensem, quanto custaria esse curso que fosse pago? Coloque no custo hora da aula, mais ou menos, o mesmo valor para você e para a escola. Veja, mais ou menos isso, né? Já é uma ordem de grandeza, pelo menos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos os recursos, mas trazendo para o valor presente. Né? Todos os recursos, pagamentos que entram no valor presente. Descontando de que jeito? Para quem não é da área financeira, né, pode ficar em dúvida agora. O que é descontar no valor? É trazê-lo, né, levando em conta os juros, a taxa entre um período e o outro, entre uma data e a outra. Qual a taxa que a gente vai usar? Exatamente a taxa que um investidor cobraria de você. Quanto que ele cobraria para emprestar? Não é barato, não. Né? Não é barato. É comum, por exemplo, cobrar 30% ao ano. 35% vai depender muito da tua confiabilidade. E começa, então, a montar essa equação, né? Que é a equação fundamental que... pouquíssimas pessoas fazem, mesmo grandes empresas, né, têm todos os dados para poder fazer uma primeira aproximação disso aí. O custo, o valor total, né, o lifetime value de um cliente precisa ser muito maior do que o custo de aquisição daquele cliente. Muito maior, tem que ser 7 vezes maior. Por exemplo, para você ficar confortável. Confortável mesmo, 10, né? mínimo que se aceitaria.
Vai depender muito do tipo de negócio.
Mas sabe-se, né, que mesmo em negócios que, em que apenas software, por exemplo, né, não dá para você ter um LTV superior a um terço, ou melhor, um COCA maior, né, do que um terço do LTV. Ok? Aí, se o LTV não for igual a 3 vezes o COCA, né, não adianta você fazer mais contas, porque você não vai conseguir, você não vai, de jeito nenhum você vai conseguir ficar no azul. Okay? Pets.com foi uma empresa que fez o seguinte, ela achou que ela podia ganhar dinheiro vendendo rochas. Então, eles inventaram o conceito de pet rock. Não sei se vocês já viram. Então, pegava uma rocha bonitinha, né? Dava um lustro nela, né? Colocava um lacinho, fazia um embrulho lindo, né? E as pessoas compravam, pagavam $3 por isso. E quando vocês forem, pensem um pouquinho, né? Qual que é o lifetime value desse produto? A pessoa vai comprar, paga uma vez só, então é no máximo o valor que ela está pagando, $3. Certo? Depois que a pessoa comprou, ela vai comprar outro? Não vai. Então, aquele valor presente que ela paga é o lifetime value. Ela não vai pagar mais nada. A rocha tem... Que vida que ela tem? A rocha, ela é infinita, né? Não acaba a rocha. Não tem nada para quebrar, fazer nada. Ele não vai ter que substituir. Se por acaso, isso é uma coisa que fabricante de TV faz, né? Ele te vende LG, né? Quando você... depois, no fim da vida útil daquela TV, né? Que marca de TV que você vai comprar? Muito provavelmente você fica dentro da mesma marca, né? Se durou muito tempo. Se durou pouco tempo, você vai mudar de marca. O que impulsiona o valor do LTV, né? Nosso objetivo é ter um lifetime value o mais alto possível. Esse é o nosso propósito, certo? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que ver o fluxo de receita única, por exemplo, no PET, né? A taxa era o preço que a pessoa pagava, uns $3, para levar, ter o direito de levar uma pedra, né? Uma vez na vida. O que mais? Fluxo de receitas recorrentes. Uma assinatura é uma receita recorrente. Algo que você tenha que pagar para ter direito a uma manutenção é uma assinatura recorrente. Como é que a Adobe está vendendo seus produtos agora? Você paga R$ 71,00 por mês e você tem direito a todos os softwares para usar como você achar melhor. Mesmo profissionalmente. Então é interessante, porque são Adobe Illustrator, só esse já vale a pena. Então, são receitas recorrentes, ela não te cobra nada à vista, mas ela sabe que se tiver um bom produto, não havendo motivo, né, para você abandonar, você continua pagando essa receita. Que mais? Existem oportunidades adicionais de receita. Como, por exemplo, quando você compra um eletrodoméstico numa loja, o que eles fazem? Eles dizem, olha, a garantia desse eletrodoméstico é de 6 meses. Se vocês quiserem comprar, ou de 1 ano, né? Se vocês quiserem comprar garantias adicionais, por 2 anos custa R$ 40, por 3 anos custa R$ 55. Qual que você vai querer? E essa é a oportunidade adicional, porque a margem de lucro nesses itens adicionais é muito alto, extremamente alto. Então, sempre vale a pena para a loja tentar vender isso. E é uma forma, às vezes, de agradar o cliente também, né? E claro, a margem bruta para cada um dos fluxos de receita, né? Que é o preço do produto menos o custo de produção unitário. Nós puxamos todas as receitas, né? Aí a gente tem uma margem bruta. O que é a margem bruta? É o preço do produto menos o custo de produção unitária. Então, eu tenho, para preparar aquela rocha, que eu faço? Eu consigo tirá-la do solo por 5 centavos, depois eu vou... montão, né? Então, no final, deu 5 centavos para cada rocha daquela. Depois eu tenho que fazer um embrulho bonito nela, gasto mais um real para fazer esse embrulho, por mais que seja, né? Então, eu tenho que meu custo de produção é de R$1,05. Se eu cobrar 3, o restante é minha margem bruta. Não inclui nessa margem bruta, né, vendas e marketing. É outro mundo. É mais ou menos assim. Agora você tem que levar em consideração tudo o que você imagina que já são preços definidos para o teu produto. Você sabe quais são. Você já, por exemplo, você já deve ter chutado um custo de produção, verificado qual a duração do processo de produção, quais são os principais componentes e matéria-primas que você vai usar, né? Tudo isso aí. Ou você faz, ou você pede para uma empresa especializada fazer para você, né? E só não inclui vendas e marketing. Vendas e marketing está dentro do COCA, que é o custo de aquisição do cliente, que nós vamos ver já. Está do outro lado. Ok? Também não envolve custos indiretos. O que são custos indiretos? São custos que não dependem da produção. São custos que existem porque o tempo passa. Por exemplo, pagamento de aluguel, pagamento de luz, pagamento de internet. Tudo que você tem que ter numa empresa, né, que, mesmo que você não produza, está lá. Então, esses são custos indiretos que você deve, de alguma maneira, ratear entre todos os produtos para verificar quanto que devo acrescentar para cada produto. E também despesas de pesquisa e desenvolvimento. São custos indiretos. O que é pesquisa e desenvolvimento? Tudo que a empresa faz, né, que não está relacionada com produção dentro dela, né, que não está nem... que envolve, por exemplo, logística, que envolve como chegar até o mercado, etc., né? Ou como vai ser o próximo produto, né? Tudo isso aí é pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui tem um montão de projetos, tem uma vida curta, logo eles abandonam, começam um outro, etc., né? Até conseguir chegar onde eles querem. Se existir inovação na empresa, vai ser feita aqui dentro. E as despesas também administrativas, né? Que para mim é um custo indireto. Certo? O que mais que impulsiona o valor do LTV? Okay. A taxa de retenção. O que é isso? A taxa de retenção... quanto do fluxo de clientes ou de receitas, né, permanece ao longo do tempo. Você, vamos imaginar, chega uma hora, né, que você, vamos fazer aqui de receita, só de receita, né, de receita. O que acontece? Você começa ao longo do tempo, vai indo, aumentando pouco a pouco, aí consegue acertar direitinho o teu modelo de negócio, né? As empresas começam a pagar mensalmente, etc. Só que isso aqui, continuar desse jeito, significa que o número de clientes não está aumentando, né? Mas, imagine que isso aqui já seja a primeira derivada, né? Ela vai começar a cair logo depois. Por quê? Porque a taxa de retenção nunca é 100%. Por exemplo, faço assinatura hoje, LinkedIn, daqui a um ano estou cansado.
Estou cansado.
Eu pago o primeiro ano. Então eles têm que saber, né? Para eles é importante. Qual que é a taxa de retenção? Eles querem fazer um cálculo de 5 anos, gente. Já imaginou? Bem complicado. Então é a porcentagem dos clientes que continuam a gerar receitas mensais ou anuais para usar o produto. O que mais? Vida do produto. Né? Para cada fluxo de receita uma vez na vida, né? É o tempo que se espera que o produto irá durar antes que o cliente precise ou comprar uma reposição ou parar de usar o produto. Qual é o tempo de vida útil de um celular? Melhor que seja, eu estou com um iPad que eu comprei em 2012. Né? Ele está funcionando cada vez mais devagar. E eu estou paciente com ele. Né? Para ele ligar, ele fica, né? Pouco a pouco, tentando. Eu clico no ícone, demora. Estou vendo, ele está cada vez mais devagar. Né? Eu já vi que 6 anos ele não dura. Então, cada produto tem uma duração de vida, né? E é importante no nosso cálculo. Mais importante, né? No final, é o que acontece nos primeiros 5 anos. Porque depois disso é tão incerto que a gente não leva muito em conta para bens de consumo como esses, né? Taxa de compra do produto seguinte, olha aí. Então é aquela ideia que eu falei. Eu compro TV LG. Quando a minha TV LG chegar ao fim da vida dela, né? Que TV que eu vou comprar? Essa é a taxa de compra do produto seguinte. Se eu comprar LG também, é 100% ou é zero, né? No meu caso. Aí você soma tudo e verifica. Ok. Que mais? Finalmente, o custo de capital para o seu negócio. Eu acabei de falar isso aí, né? Você vai verificando tudo que vai entrando, mas aí você desconta e traz para um valor presente. Esse valor que você, a taxa que você usa para descontar, é o custo do capital. Isso, para vocês entenderem bem, vocês podem ver ou no próprio livro do Wallet, né? Ou, provavelmente, vocês já devem estar tendo isso em administração, né? Todo mundo faz uma disciplina de administração aqui, pelo menos, né? Tudo bem. Engenharia, não? Você está fazendo aqui, não? Onde é que você está? Puxa vida, está vendo como é importante? Faça. Ninguém pede. Na verdade, quem mais que não tem? Engenharia tem uma disciplina de administração, não tem? Uma coisa, talvez não se chame. Quem que faz, Silvio? Quem é que faz poli aqui, gente? Ninguém? Vocês têm curso de administração? Sim. Pelo menos eu me lembro que tinha. Ok, mas muda sempre isso aí também. Né? Então, esse é o custo do capital. Você tem que saber que hoje vale bem menos do que naquela época, porque ele vai perder o valor de compra ou vai pagar o risco do investidor. Então, aqui o Biolet diz, olha, veja, num ambiente como nos Estados Unidos, né, para uma startup, para um empreendedor novo que está começando, que não tem nenhuma reputação firmada no mercado, né, está apenas começando, o número apropriado dessa taxa de desconto é de 35% a 75% ao ano. É que ela nunca aparece na realidade. Está lá. Então você vai fazer a somatória, né, do valor presente, dos lucros ao longo de 5 anos por cliente, considerando o desconto pela taxa de custo de capital. O que que afeta o LTV, né, o Lifetime Value? O que que afeta? Por exemplo, se eu mudar o modelo de negócio, claro que eu vou mudar o LTV. Por exemplo, deixo de cobrar uma taxa à vista uma vez, né? E divido essa taxa ao longo do primeiro ano, algo desse tipo. Né? E vejo funciona diferente. Ou se eu primeiro deixo a pessoa, o usuário usar, né? E depois eu vendo uma versão premium daquele software. Tudo isso muda, né? Lembra que LTV é sobre lucro, não receita. Sobre lucro. Né? A gente está definindo lucro como aquilo que você recebe, a margem, a gente chama de margem bruta, né? A gente diz que é a margem bruta, é a margem que você obtém pegando quanto que você recebe por um produto, menos o custo de produção. Os custos indiretos não são desprezíveis. Então, você tem que também considerar isso no cálculo do LTV. Verifique, né, se são ou não. Pode representar, vamos dizer, mais uns 10%, 10 a 20% sobre os custos diretos. Então, seria a mesma coisa que multiplicar por 1,2. Margens brutas fazem uma grande diferença. O valor da margem bruta é importante. Claro. Taxas de retenção são muito importantes também. Senão, se a gente só vende, né, a gente só faz hoje aquela transação de uma vez só com um cliente, rarissimamente, né, como antigamente. Você encontrava o comprador e o vendedor, né? Fazia uma transação e nunca mais se encontravam na vida. Nunca mais. Hoje não. Né? Tem recorrência. Você começa a criar confiança numa loja, né, ou numa pessoa. Ok. Que mais? Encontrar oportunidades adicionais reais de upselling, né? De agregar penduricalhos no produto, pode ser muito atraente. Você tenta tirar um carro zero de uma revendedora sem comprar equipamento nenhum. Eles podem? Pode, mas eles vão te dificultar ao máximo, porque boa parte da margem de lucro deles está na venda dos equipamentos adicionais, né? Das opcionais. Então, eles vão montar pacotes em que está lá uma parte muito grande que eles têm nos equipamentos. Então, tem vários exemplos no DEMA, né? No DEMA, no livrinho aí, né? E, inclusive, comenta com mais detalhe o exemplo da Pet Rock, que eu falei, tá? Eu acho que, realmente, para vocês entenderem, vocês vão ter que ler esse livro. Tem muito detalhe e nós vamos a tempo tudo hoje. De qualquer maneira, vocês vão ter que calcular o LTV para o produto de vocês. Então, vocês vão ter que estudar e tirar dúvidas ou, eventualmente, tentar apresentar, mostrar, etc. Então, vamos resumir, né? O LTV de um cliente adquirido, né? De um cliente conquistado, isso já está no site. Estou colocando os PowerPoints agora, porque eu vi que os PDFs estavam saindo errados. Okay? O LTV de um cliente adquirido é o lucro que um novo cliente fornecerá, em média, descontado para refletir o alto custo de obtenção de capital que uma startup enfrenta. Lembra bem, né, que a gente tem que considerar aqueles clientes adquiridos, né, ao longo de faixa. Tem gente que tem uma vida mais curta, tem gente que tem uma vida mais longa. Né? Vamos para o posto 18. Agora, eu quero começar a descobrir o quê? Eu quero saber quanto me custa vender o produto. Certo? Quantas horas? Eu já contratei a pessoa especializada para contratei, por exemplo, equipes, né, formadas por um vendedor, alguém que sabe fechar um contrato, alguém que sabe fechar, que entende todas as minúcias comerciais, né, junto com um técnico especialista. Eu já sei quanto que custa tudo isso. O que eu não sei é quanto tempo eles levam para fazer uma venda de um produto. Né? Isso pode levar de minutos, né, até anos. E é muito importante. importante que esteja mais próximo de minutos do que de anos. Né? E aí a gente vai desenvolver estratégias de venda no curto, no médio e no longo prazo para o produto. A gente vai começar de alguma forma no curto prazo, tentando começar, né, ter clientes com uma estratégia, depois pouco a pouco a gente vai mudando para estratégias menos agressivas. Né? Esse passo, então, é muito importante, né? Porque você vai encontrar os principais geradores de custos de todo o teu ciclo de venda do produto. Certamente vão estar aqui, porque normalmente a gente é muito otimista com o tempo necessário para fazer a venda de um produto. Principalmente se você está indo atrás do cliente. Né? Você não é o cliente que está vindo até você com uma demanda, você está indo atrás do cliente. Ele não te conhece ainda, então realmente fica muito complicado. Porém, não impossível. Né? É importante que você tenha essa visão clara. Então veja, eu já descobri agora o LTV do meu produto. Agora eu preciso ver, né, quanto que vai custar o Coca do meu produto. Já cheguei à conclusão, por exemplo, que o LTV do meu produto é R$3.000. Eu vou olhar agora qual o custo, né, de aquisição e vou levar em conta todo o custo da minha equipe de venda. Claro que elas não vão, por melhor que sejam esses vendedores, né, eles não vão fechar todos os negócios. Certo? Qual que seria uma porcentagem? Se eles fechassem 90% dos negócios, vocês ficariam contentes? O que vocês acham? Sim, né? Se eles fechassem 50%. Negócio, você ficaria contente? Sim. Poxa, difícil encontrar um vendedor que consiga fechar metade das propostas que ele faz. Nossa, mas os melhores vendedores, né? Isso a gente pode dizer que o valor da venda muda, mas a habilidade do vendedor não, né? Os melhores vendedores conseguem vender 25%. Contratos que eles fazem com os clientes. Portanto, né, eu tenho que pegar o custo que ele usou para um cliente, para o outro cliente, para mais três clientes, que ele não fechou, que ele foi, né, mas que fazem parte do custo. Alguém tem que pagar isso aí. Né? Ele vai colocar, então, no Coca do produto que foi realmente vendido. É isso? Então, Coca abrange o custo por trás de todos os esforços de vendas e marketing. Está muito pequenininho, né? Né? Tudo. Eles podem incluir salários de vendedores, impressão de folhetos, né? Criação de websites, custos de exposições de feiras, publicidade em publicações do setor, desenvolvimento de white papers, né? Tudo para você ser conhecido, para desenvolver aquele canal que está dentro do... aquele canal duplo, né? Está aqui à direita, quase na extrema direita do canvas de modelo de negócio, né? Que é o como você se relaciona com o teu cliente e qual é o canal que você vai utilizar para gerar, para distribuir valor para ele. Então, é exatamente tudo aquele, para você, tudo que você gastar para criar tanto o canal de relacionamento como o canal de entrega, né, faz parte do Coca. Certo? Então, aqui está uma item por item, né? Veja que existem longos ciclos de vendas que custam muito dinheiro. Normalmente, os empreendedores tendem a lembrar apenas dos bons casos, né? Dos ciclos de vendas mais curtos. Então, por exemplo, você está planejando um ciclo de venda de 3 meses. Aí vende primeiro no primeiro mês, você fica contente. Segundo, em 1 mês e meio, fica contente também. Né? Aí vem o terceiro, você fecha em 2 meses, está passando o tempo. Aí você espera que tem mais uns 3 para acontecer e um fecha no quarto mês, um do quinto mês, e o outro não fecha nunca. Está aberto até hoje. Então, você tem que lembrar de todos os casos, levar, considerar todos eles. E o que vale é a soma de tudo dividido pelo número de clientes. Né? Bem, tem mais coisas, né? Tem uma frase boa aqui. Quantas rãs você beijou antes de encontrar seu príncipe? O que, que eu quero dizer com isso, né? O vendedor beija muita rã, né? Antes de encontrar o seu príncipe, que é aquele que realmente vira comprador, né? Okay. Existem diferentes estratégias, né? O processo de venda... A gente tem uma estratégia de curto prazo, uma estratégia de médio prazo, né? E uma estratégia de longo prazo. Né? Por exemplo, de curto prazo, né? O que você quer fazer? Você quer criar demanda do seu produto. Né? E, muito importante, se for feito um pedido, você quer atender esse pedido. Você está praticamente fabricando sob encomenda, mas a tua resposta é muito rápida. Né? Você está, pouco a pouco, passando a produção na frente do cliente, deixando alguma coisa pronta, né? Mas normalmente nessa fase você não tem ainda suficientemente dados suficientes, né? No seu controle estatístico de processo para poder fazer uma boa previsão. Mesmo assim, o sistema tenta fazer algumas previsões e pouco a pouco essa previsão vai melhorando. O importante é você já começar com o pé direito, implementando um controle estatístico de processo dentro da empresa. Sabendo que você não vai poder utilizar os dados durante pelo menos uns 2 anos. Até que comece assim, aparecer algum sentido lá dentro. Né? Então, veja, algumas características, né, são fundamentais. O teu produto é novo para o mundo nesse momento. Né? Então, você vai ter que ter uma interação direta com o cliente para explicar o que é teu produto. Por que seu produto é único? A tua proposta de valor. Por que você criar essa proposta de valor? Né? Realmente não é um mundo fácil, não. Né? O mercado não estará ciente do seu produto de outra forma. Ou você não pense, não, né? Que você simplesmente coloca numa carta, alguém lê aquela carta, conta para mais 2 pessoas, essas 2 pessoas contam para mais 2 e vai indo embora. Duro é você saber o que você vai escrever naquela carta. Se escrever realmente algo que seja tão viral assim, mas realmente não há muita criatividade nessa área. Outro motivo importante para o contato direto com os clientes é para que você possa iterar rapidamente para melhorar o produto com base no feedback. Chega o cliente, mostra o produto, ele vai dizer o que ele gosta, vai dizer o que ele não gosta. O ciclo da inovação vai dar mais uma volta. A gente vai mostrar os passos seguintes, né, que ele vai criar um mínimo produto viável, né? Mas é um produto vendável, né? Um produto de negócio que ele possa vender para o cliente. Então, esse é um estágio, né, em que você está fazendo aí o papel de missionário, de evangelizador, né? Contando que houve epifanias, né, e que você tem que contar para todo mundo. Você descobriu, etc. Né? E isso demora, né? Termina quando você começa a ver que existe demanda pelo seu produto que você não gerou diretamente. Opa, se você não gerou, como é que surgiu? Aí começa a surgir boca a boca. Isso é muito importante. Boca a boca é o maior vetor para aumento de compradores, né, de mercado, sem que você precise fazer nada. Então, você tem vendedores diretos nesse momento, né, que geralmente são chamados de desenvolvedores de negócio. Lembro que esse produto nunca foi vendido desse jeito para esse mercado. Então, tem que ter realmente alguém aqui que não é meramente um vendedor, né, é um desenvolvedor de negócios. Alguém que entenda claramente. Aí o pessoal de publicidade...
Manda ver, né? Nada de braçada. Porque o pessoal de publicidade vive
e tentar entender a cabeça do cliente. Mas, veja, é muito caro, não adianta, né? É difícil de reter. E você não consegue diferenciar um bom vendedor de um vendedor medíocre antes de contratar. Não tem como. Não tem como, né? A não ser que ele tenha realmente um retrospecto, né, de muitos sucessos. Aí é caríssimo, né, para ser obtido. Por quê? Porque um vendedor desse tipo vende mesmo. Vende. Se o seu produto for bom, ele vende. Né? Então, eles têm que ser bons agora. Né? Não adianta depois, quando a empresa já tiver um histórico. Seja objetivo. Né? Não deu certo, troca. Você pode usar técnicas baseadas na web. Você vai tentar, de alguma maneira, fazer o que a gente chama de geração de leads, né? De alguma forma, tentar entrar em contato com todo o mercado, alguém se mexe, né? Opa, isso me interessa, te dá um toque de volta e você já tem uma ideia de quem se interessa e quem não se interessa pelo produto. Né? Aqui eu escrevi algumas coisas que a gente pode usar, né? Depois vocês vão poder usar para também bolar algo semelhante para o projeto de vocês. Né? No médio prazo, o que acontece? Né? O foco muda mais da criação de demanda para o atendimento de pedidos. O que é o médio prazo aí? Médio prazo aí, por exemplo, 1 ano e meio, 2. É médio prazo. Né? Você já conseguiu consolidar a sua participação dentro do mercado e se você não gerar mais itens a serem produzidos, comprados, né? Você vai perceber logo, né? Porque você imagina estar funcionando numa situação em que seu marketing já está funcionando, você já não precisa de vendedores diretos, né? Canais de boca a boca, né? E de distribuição assumem parte da carga de criação de demanda. Então, aqui tem como gerenciar clientes, né? Uma ideia bem rápida, né? E o que me choca, né? É que muitas vezes você tem que colocar na mão de distribuidores. Como é que você vai, por exemplo, vender teu produto em todo o Brasil? E esses vendedores, né, vão cobrar caro. Porém, eles vão desempenhar, porque eles vão levar capilarmente, né, para o menor botequim que existe no Brasil. Só que eles podem cobrar, por exemplo, 70% do foco. Vai te sobrar 30% para pagar tudo o restante. Daí sobrar algum lucro para você. E aí você deixa teus vendedores diretos, né? Específicos, em vez de ter 4 pares, né, de vendedores diretos, né, vendedor mais técnico, deixa 2 lá, ou 1, né, só para dar atendimento a solicitações maiores, né, clientes específicos. Né. Explico aqui o que é um VAR, né? É Value Added Reseller. Alguém que pega o teu produto, às vezes coloca a marca. O Bondesso que faz muito disso, né? Ele é um VAR, ele é um distribuidor de muitas empresas que fabricam, por exemplo, azeite, aí bota lá azeite da EC. Né? Que fabricam pão, bota lá a marca. Acho que é pão qualitário, sei lá. Né? Tem 2 marcas. Daí que é um pouquinho melhor do que a outra. Isso é praticamente o que faz o Pão de Açúcar sobreviver. Né? Já falei disso aqui. Longo prazo. Seu grupo de venda se concentra no atendimento aos pedidos dos clientes. Já está um nível tão legal, né? Que é praticamente em velocidade de cruzeiro. Que você quer, né? O teu modelo de negócio já se transformou totalmente em motor de desempenho. Reparem que dentro do modelo de negócio, na visão original, né, a gente enxerga isso. Fica tão embutido lá dentro, né? Fica... Claro que deve estar, certamente, mas a gente esquece de levar em consideração, né? Se a gente não falar, né, quanto que vocês colocariam para a porcentagem de venda, né, na hora que você coloca teu produto, né, desconstrói, imaginar, aqui é 100%. Esse aqui é teu produto como um todo. Então, você vai ter aqui embaixo, por exemplo, 5% para produção, aí você vai ter mais... 5% administração, aí você tem 40% vendas. É o que acontece, né? Realmente é o maior quinhão. Exceto no Brasil, que deve ser administrativo, porque aqui a gente gasta um tempão, vocês já devem ter lido isso, né? Não existe país no mundo em que se gaste mais tempo na área administrativa, para atender todos os requisitos exigidos pelos órgãos fiscalizadores. Né? Coisa assim de média de 1.820 horas por ano para a empresa. Isso aí realmente é uma pessoa, pelo menos, né, fazendo isso. Aí você vai aprender a mapear seu processo de vendas, né? Você vai descobrir quais canais de vendas vão ser usados, né? Como que isso muda ao longo do tempo. Isso também requer opiniões de profissionais. Né? Mas é importante, né, que você consiga fazer o caso de uso do ciclo de vida completo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir calcular o COCA corretamente. Então, eu tenho que... Nessa agitação, né, para definir se eu vou ter vendedor, de que jeito, se eu vou contratar VAR, né, a gente acaba respondendo um montão de outras coisas. Como, por exemplo, como o seu cliente-alvo percebe que tem um problema ou uma oportunidade? Como que é isso? A gente tem que saber isso aí. Né? Como o cliente apresentará, como o cliente-alvo apresentará, aprenderá, desculpe, que há uma solução para esse problema, ou saberá que é uma oportunidade que ele não conhecia anteriormente. Todas as tuas propostas, né, de valor estão aqui. Né? Como é que você vai chegar até eles, de forma que eles saibam quem é você? Né? Como é que você vai fazer a venda? Como é que você vai apresentar a conta e receber? Não adianta você fazer a venda. O ciclo de compra, né, vai até o momento em que você né, abre a caixa de registrador e coloca o dinheiro lá dentro. Essa ideia, certo? E às vezes essa é a parte que dá mais problema. Né? Você faz um negócio, não coloca por escrito, porque é um amigo, faz tudo isso aqui, né? Quando chega na hora de receber, eu duvido que tenha alguém que não tenha passado por isso. A pessoa fala que não vai poder pagar. E aí você se dá mal e você merece se dar mal. Você não colocou por escrito. Então, você vai fazer esse erro, espero eu, uma vez só. Tá? E perdendo muito pouco dinheiro. Na segunda vez, você já fala, espera um pouquinho. A minha experiência pregressa pede que a gente coloque isso aqui por escrito. Mas é algo que precisamos deixar em cartório. Mas vamos combinar direitinho o que você vai fazer, que dia que você vai me pagar. Vamos estipular uma data aqui. Certo? Ok. Então, aqui tem um resuminho, né, da estratégia de vendas e distribuição tradicional, bastante típica para empresas B2B. Então, você tem o short term, né, o curto prazo, então, vendas diretas, né, depois o medium term, já reduz as vendas diretas para 50% em vez de 100%. Né, aqui, no long term, fica só 25%. E surgem outras iniciativas dentro, né? Que vão preenchendo o resto do 100%. Okay? Aqui eu tenho, leiam depois, né? Como cada uma dessas empresas, né, que são bem conhecidas, fizeram a sua estratégia de venda, a sua estratégia de mercado. Okay? Esse aqui também é bem interessante, né? É um alarme silencioso. Foi inventado e a história é bem longa. Mas é bem interessante para vocês verem como que ele tentou vender, como, quando que deu certo, por que que deu certo, quando que deu errado, por que que deu errado. Né? Que é aí que a gente aprende e faz diferente. Né? Então, é uma reflexão, né? Muito importante essa, né? De como que você vai entrar no mercado. A ponto de você até, talvez, querer que haja um contrato entre você e uma outra empresa, né? Você só fabrica e a outra empresa vende. E você tem que assumir, evidentemente, uma margem de lucro muito menor do que teria. Por exemplo, você consegue 20%, 25% do preço do produto e o resto fica sob o risco, né? Não importa, você vai produzindo, né, com contratos anuais e a empresa que vende compra de você, não tem jeito, ela não pode deixar de comprar, mesmo que o mercado não esteja comprando dela. Né? Ok, passo 19 agora. Né? Quanto custa conquistar um cliente? Vamos lá? Essa é a aula de hoje. Bem, eu só tenho uma sogra, então realmente gostava muito dela. Morreu e morreu na terça-feira, né? Não tinha jeito. Ok, vamos ver aqui. Lembrando,
tudo, né?
Isso aqui a gente já viu, passo domingo. Agora vamos ver o passo 19, calcular o COCA, né?
Então, vou fazer a soma acumulada de toda a receita que se espera receber de um cliente individual. Isso aí é, como é que a gente chama isso aí? É o LTV. Né? Depois, descontada a receita, quanto custará o pagamento aos investidores do custo de capital ao longo do tempo? Também, né? Eu deixei aqui, né, o outro, do ano, como calculo o LTV. Né? Agora, o que é importante, né, é que o COCA, né, seja o mais baixo possível. Que o custo de aquisição do cliente seja muito baixo. Vocês consigam fazer isso. Né? Se vocês puderem gastar qualquer valor para o COCA, vocês conseguem vender qualquer coisa. Né? Então, começa a haver uma distorção, né? Um salão de distorção da realidade. Como o Steve Jobs também tinha, né? As pessoas que estavam perto dele escutavam ele falar uma coisa e acreditavam sempre. Né? Ok. O Biwallet dá um aviso, né, para a gente ainda não esquecer. Né? O custo de aquisição de clientes é uma métrica extremamente importante. E pode ser difícil, a princípio, entender e calcular. Né? Essa etapa explica detalhadamente o que é o COCA. Eu não coloquei aqui, eu quero que vocês tenham de uma forma bem rápida. Né? Mas eu quero que vocês façam isso para o produto de vocês. Tem que prestar muita atenção nos detalhes, né, para calcular corretamente. E requer uma quantidade significativa aí de esforço para fazer um. Né? Não pule essa etapa, porque obter o COCA correto é crítico. Crítico, né? Na hora que você for determinar o COCA, o que você tem que fazer? Você tem que quantificar todos os custos de vendas. Ok? Envolvidas na aquisição de um único cliente médio em estado estacionário. O que é um estado estacionário? Em que praticamente, mês a mês, o número de clientes que estão entrando, né,
e sendo contratados é o mesmo. Não tem muita variação. Não é começo, né? Ou uma situação de queda do número de clientes. É uma situação em que você está mantendo o número de clientes. É nesse momento, então, que você tem que cobrir esses custos, né? Que é a parte principal do gráfico, né? Não incluir custos fixos de produção. Nós já vimos que isso aí já tinha sido detalhado antes, né? Ou despesas fora do departamento de vendas e marketing. Por exemplo, pesquisa e desenvolvimento, finanças e administração. Tudo isso já está como custo indireto dentro da margem bruta. Ok? Não incluir custos indiretos. Eles, novamente, né, eles estão na margem bruta. Incluir todos os custos de venda e marketing. Mesmo quando um cliente em potencial opta por não comprar o produto. Ratear esse custo entre todas as transações que foram bem sucedidas. Então, no final, o que você vai fazer? Verificar ao longo de um determinado período, por exemplo, um ano, quanto custou a sua equipe de vendas, mais a equipe de marketing. Ok? Fechados os negócios. Mais simples, né? Essa é a ideia. O que ocorre normalmente, olha aqui, aqui é o eixo do tempo, né? Então aqui nós estamos colocando na vertical tanto o Coca quanto o LTV, né? O LTV, o que ele está fazendo aqui? Ele começa baixinho no primeiro ano, depois aumenta, provavelmente no segundo, depois aumenta de novo no terceiro e aumenta no quarto, né? E o COC, o que você quer? O que você quer que aconteça? Que ele vá diminuindo ao longo do tempo. Então, existe pelo menos um ano e nove meses, né? Um ano e nove meses em que você está no vermelho. Isso aqui foi o que você gastou. A mais do que você recebeu. Percebe? Se eu integro essa curva LTV, né, eu tenho total de renda ao longo de um determinado período. Certo? Então, olha, imagine um widget com um ciclo de venda de 6 meses. Um widget. Né? Em geringonça, né? Treco. Qualquer. O ciclo de vida abrange identificar, envolver, manter contato, tirar dúvidas, fechar, receber o pagamento. Tudo isso aí é o ciclo de vida. Tudo que você fizer, né? Tudo que houver recursos, RH, né? Horas apropriadas, né? Aqui, na identificação do cliente, no envolver, entrar em contato, de alguma forma tentar chamar, né? Atrair o cliente, mais parte marketing mesmo, um pouquinho, começando a parte de vendas, né? Manter contato, agora já é parte de vendas, né? Já tá conseguiu atraí-lo para dentro. Tirar dúvidas. Fechar. Fechar. Tem uma hora para você fechar. E receber o pagamento. Então, aqui ele tá dando um exemplo, né? Que você, um cliente consome 1/20 do tempo de dedicação da equipe de vendas. Então, o vendedor recebe US$150 mil por ano se ele cumprir a sua meta de vendas, né? Pede o COCA para esse negócio. Esse COCA foi calculado, né? Eu quero que vocês vejam isso no manual, porque eu realmente preciso que vocês leiam o debate, né? Mas aqui está o valor, né? O custo de um vendedor durante o ciclo de vida é de 75 mil, né? O ciclo de vida é de 6 meses. Então, o COCA, pelo que ele disse, é de 3,75K. Não é isso? Seria o custo de um vendedor. Ele fala que 1/20 do tempo dele é dedicado para um cliente. Então, seria 3,75K. Está errado, né? Porque tem um montão de coisa que você não está levando em conta. Não é só o cliente, vai ter custos indiretos, vai ter outras coisas que estão acontecendo.
novamente, né? Se você não analisar o LTV, se não analisar o COCA, vocês vão ter problemas no futuro do negócio. Existem situações de empresas grandes, né, que não sobreviveram por causa disso, que não perceberam que estavam gastando mais para vender do que deviam, do que podiam. Isso é normal no começo de uma empresa, de uma startup. É normal você gastar mais. Né? Você faz um investimento maior até que a marca comece a ser conhecida. Porém, não pode durar mais do que um ano e meio. Depois disso, convém que você já tenha percepção de que está conseguindo neutralizar novamente, né? Chegar, zerar tudo que foi gasto, né? Ok. Então vamos fazer o que agora? Nós vamos identificar as premissas iniciais. São coisas que... Lembra de premissas? Quando vocês estudaram um projeto na escola, alguns estão estudando ainda, né? Projeto de engenharia na escola, surgiu o conceito de premissas. O que são premissas mesmo? São hipóteses que a gente assume, mas que a gente não tem certeza de que são verdadeiras. Muitas vezes, né? A pessoa não entra num negócio porque ela percebe que o número de premissas é muito alto. E ela não pode arriscar a que elas não sejam verdadeiras. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai determinar quais suposições, né, quais premissas sobre o seu negócio não foram totalmente testadas. E colocar aí entre 5 e 10 principais, né, em ordem de importância. Aquelas que efetivamente... ou estão válidas, né, ou são premissas válidas, ou o seu negócio não deve decolar. Vai faltar combustível logo, logo. Certo? Muitas vezes, né, essas premissas, principalmente numa startup, envolvem pessoas que prometem que vão ajudar no futuro, que vão entrar com parceria, etc. Bom pegar isso aí por escrito e já iniciar a parceria, né, antes mesmo de existir gastos com ela. De uma forma você criar os vínculos, né, e entendendo como que você tem que lidar não apenas com parceiros, mas também com fornecedores. Né. Tudo isso é um aprendizado. A gente não precisa aprender do zero. Né. A gente pode ter do nosso lado analistas, pessoas que foram treinadas para isso. Portanto, é necessário haver uma segunda equipe, equipe de contratados aí, que você saiba, pela reputação que ele tem no mercado, que é um bom profissional. Né? Então, aqui está exemplificando, né, a situação em que ele monta um widget, né? Isso que é widget, né? Isso é meu widget. Monta e não testou nada, ele não sabe ainda o que vai acontecer, mas ele acha que já deve testar o widget como um todo, né? Primeiro teste cada parte, cada premissa. Imagina o teu negócio, né, como uma espécie de escultura que você montou. Essa escultura está fundamentada em bases sólidas. Às vezes está muito bonito o resto, né? Tem aquela escultura que tem aqui. Acho que já tiraram até, né? Um engenheiro da Poli que se formou e ele gostava de fazer esculturas. Ele fez uma escultura de um arco, né? Um arco que era assim, pegou aqui, está o chão, pegou um arco, e amarrou isso aqui lá longe. Amarrou isso aqui lá longe. Isso aqui não durou 6 meses. Soltou aqui, a escultura caiu, foi motivo de piada, né? Engenheiro da Poli constrói monumento em homenagem à escola e o monumento cai. Realmente, fim da picada. Então vejam no DEBA, né, o exemplo SASA, né, para vocês verificarem o que vocês têm que fazer. Nós vamos ainda ter que falar sobre os passos 21, 22, 23 e 24. Né? testar as premissas iniciais, nós vamos ver na aula que vem, e definição do produto minimamente viável também. Eu quero comentar com vocês agora o que eu estou pensando fazer agora na continuidade com relação aos trabalhos. Quero saber a opinião dos universitários. Basicamente é o seguinte, olha. Tem aqui uma descrição do trabalho. Está fora de foco. Impressão minha. Dá para vocês lerem? Acho que não, né? Deixa eu aumentar. Isso aqui eu vou colocar para vocês dentro do site de disciplina. Vamos colocar no mapa.